Começar vendo se tem alguma dúvida a respeito da última aula.
Você deu uma alertada sobre a máfia chinesa, hein? Para começar a aprender os caras.
Máfia chinesa?
Para começar a aprender os caras.
É mesmo? Então, houve algum problema lá. Aonde que prenderam? É em São Paulo? Mas o principal da máfia chinesa está no Rio, né? Rocinha. Bom, todo mundo entendeu tudo até agora? Oi. Essa não entramos ainda. Essa é o fim do curso. Dizer, como introdução já, vamos dizer, a própria definição do Estado, vocês lembram a questão do poder supralegal. Você entende que sempre existe o poder supralegal, então a coisa mais clara do mundo é que se pode estabelecer uma tipologia das sociedades de acordo com quem constitua nela o poder supralegal. Sempre existe alguém que está acima das leis. Quem é? Não é isso? Então, para certas épocas, isso aí não é difícil de você fixar. Porque se você pegar a teoria da monarquia, que começa a se formar a partir do Império de Carlos Magno, que vai ficando cada vez mais nítida à medida que o tempo passa, você vê que ali explicitamente o monarca é colocado fora e acima das leis. Na teoria da monarquia francesa, o monarca só dá satisfações diretamente a Deus, nem mesmo à Igreja. Tá certo? Então, ele é considerado, vamos dizer, um ocupante que é posto ali por Deus diretamente, sem ser pela intercessão da Igreja. Este problema de se o monarca é de direito divino por si mesmo ou através da Igreja, esse problema ocupa toda a discussão medieval. Tá certo? E você vê que, equacionando isso nos termos que nós estamos colocando aqui, isso é evidentemente uma discussão sobre quem é o legítimo ocupante do poder acima da lei. Esse é o problema que estamos discutindo. Quer dizer, que o monarca está acima das leis civis, mas está pelo menos submetido à Igreja, ou ele está somente, vamos dizer, submetido ao próprio Deus, quer dizer, ele próprio se torna um intercessor. A monarquia francesa é baseada nisso, e a chamada Igreja Galicana nasce aqui, vamos dizer, durante o século XVI, XVII, é tão importante na história da França, quanto seria depois a Igreja Anglicana na história da Inglaterra. Surge exatamente, esse problema surge exatamente em função desta dúvida quanto a quem seria o ocupante legítimo do poder supralegal. A própria Igreja, como tal, é evidente que ela não, sendo um órgão que tem existência mundial, ela só muito relativamente poderia estar submetida, vamos dizer, às leis deste ou daquele Estado em particular. Tá certo? Tudo que ela não puder fazer num país, ela poderá fazer em outro. Tá certo? E sempre é possível você, através de uma articulação de meios, você se sobrepor à autoridade estatal de determinado país. Né? Então, vamos dizer que a Igreja, na verdade, Igreja Católica, expressão Igreja Católica, não quer dizer outra coisa senão Assembleia Universal. Essa seria a reunião de todos os crentes. Então, como impossível submeter todos os crentes a uma autoridade estatal, exceto na hipótese de um Estado mundial, então é óbvio que a Igreja por si mesma está sempre colocada acima das leis. Nas cartas de São Paulo Apóstolo, ele dá uma bronca em alguns cristãos porque eles estavam recorrendo à justiça civil uns contra os outros. E ele diz: vocês não podem fazer isso, vocês não podem se submeter ao julgamento do mundo, porque vocês vão julgar o mundo. Então está na cara que isto é uma reivindicação, não pessoal, evidentemente, mas uma reivindicação coletiva, tá certo? De que a Igreja esteja colocada acima das leis. Porém, existe sempre, o mandamento do Cristo: dá a César o que é de César. Tá certo? De modo que a posição da Igreja perante as leis é uma posição sempre dupla. Quer dizer, ela se submete, tá certo, materialmente às leis do local, tá certo, sem conferir a essas leis uma autoridade superior à que a própria doutrina dela, a doutrina tradicional da Igreja, tem. Então é como se fosse, uma obediência sem submissão, é uma obediência apenas externa, tá certo? O que permitiu que em todos os lugares, tá certo, da Europa, todos os países da Europa, né, a doutrina cristã sempre fosse alegada por quaisquer grupos revolucionários ou rebeldes contra a autoridade do Estado. Todos eles sempre tinham, por assim dizer, um discurso à mão ao qual eles sempre podiam recorrer, desde que esse discurso não podia ele mesmo ser julgado, né, pelas leis do Estado. Então ele fornecia o subsídio, fornecia argumentos para quem quisesse se rebelar contra o Estado. É só você acompanhar na história, você vai ver que praticamente até o século XVIII, né, todas as correntes minoritárias e rebeldes sempre apelaram à argumentação cristã. Isso aí fica em suspenso durante mais ou menos dois séculos, digamos entre o meio do século XVIII e o meio do século XX, num período em que surge um novo estilo de movimentos revolucionários, agora francamente anticristãos, mas como a resistência encontrada por esses movimentos foi muito forte, então, a partir, digamos, da década de 30, 40, começa-se a estudar uma rearticulação do discurso revolucionário, de modo que ele volte a usar, argumentos extraídos da doutrina cristã, se bem que já bastante alterados, mas a teologia da libertação é um exemplo disso. Agora, até o século XVIII, o que você vê não é um uso, indevido e alterado da doutrina cristã, mas é verdadeiramente a própria doutrina cristã. Quer dizer, que é difícil você, com base no Evangelho, você legitimar ou deslegitimar integralmente qualquer organização estatal existente. É muito difícil. Então, sempre existem argumentos pró e argumentos contra. Tá certo? Você, sem alterar nada, você pode puxar a coisa para cá ou pode puxar para lá. Tá certo? Pelo simples fato de que, como diz o Cristo, meu reino não é deste mundo. Então, como ele não dá nenhuma receita política em especial, então, e como sempre o discurso evangélico está colocado num outro plano, então sempre é possível interpretá-lo politicamente num sentido ou no outro sentido, e as pessoas de fato faziam isso. É claro que sempre é possível você ver qual que estava sendo, mais fiel à letra do Evangelho, tá certo? Mas a partir do século XX, não, que se começa realmente a recalchutar o discurso evangélico para fazer dele uma outra coisa completamente diferente. Mas não é esse fenômeno que eu estou me referindo. Então, se na monarquia europeia, tanto no período medieval quanto depois, no período da chamada monarquia absolutista, é fácil você identificar quem é que está acima das leis, tá certo? Em outras formações estatais posteriores, isto já não é tão fácil assim. Então, isso quer dizer que o súdito do Luís XIV sabia que havia um poder supralegal. Tá certo? E que, em última análise, o bom ou mau funcionamento do sistema dependia exclusivamente da confiabilidade daquele indivíduo que estivesse colocado naquela posição. Quer dizer, que se o rei fosse bom, está tudo resolvido. Se fosse mal, está lascado. Então você ou teria que suportá-lo até o fim do seu reinado, ou você teria que tirá-lo de lá à força. Quer dizer, a realidade do poder extralegal sendo reconhecida, coloca as pessoas, coloca a população diante de uma opção bastante real. Quer dizer, você não tem, a situação efetiva ela não é disfarçada. Você sabe que o indivíduo tem o poder absoluto e que tudo depende da confiabilidade dele. Tá certo? Por outro lado, essa confiabilidade não devia ser muito difícil de você testar depois de alguns anos de reinado. Você já sabia mais ou menos qual era daquele sujeito, quer dizer, para onde que ele iria conduzir as coisas. Porém, a partir do século XVIII, sobretudo, já um pouco antes de XVI, mas a partir do século XVIII, com intensidade cada vez maior, começa a ideia, vamos dizer, do que aquilo que o Miguel Reale chama jurisfação. Jurisfação significa você dar um formato legal a toda a existência social. Quer dizer que há uma ampliação progressiva da esfera de atuação do direito e das leis. Quer dizer, existem mais leis, elas abrangem mais um território maior das ações humanas possíveis, e podemos dizer que hoje em dia nós chegamos até o ponto em que nada, nenhuma ação humana, por pequena que seja, por pequena e insignificante que seja, pode se considerar fora, considerar externa ao universo das leis. De outro modo, o legislador se torna todo poderoso, se torna onipotente. Não deixa de ser curioso que esta ampliação do sistema legal seja considerada, vamos dizer, uma vitória da liberdade humana. Porque é evidente que quanto mais leis existem, mais você está submetido, mais você está controlado, e não ao contrário. Mas a ideia subentendida na própria concepção moderna dos direitos é de que só existe arbitrariedade, só existe a prepotência, só existe a tirania fora do universo legal. Ora, a possibilidade de que as próprias leis sirvam como instrumento de opressão, ela é tão óbvia que chega a ser espantoso que alguém tomasse a simples ampliação do universo legal como uma conquista da liberdade humana, e não exatamente como uma ameaça a ela. Na verdade, quando existia um poder supralegal reconhecido, então os atos tirânicos e prepotentes tinham uma fonte perfeitamente identificável, quer dizer, que se eles viessem, você sabia de onde eles vinham. Tá certo? À medida que o sistema legal se amplia e se torna cada vez mais complexo, primeiro, a existência do poder extralegal não é reconhecida, mas nem por isso ele deixa de existir. Tá certo? Em segundo lugar, as fontes de intervenção tirânica na vida social se multiplicam e se tornam bem mais difíceis de identificar. Então, hoje em dia, seria quase impossível, por exemplo, num país como o Brasil, você mapear tudo e saber exatamente quem é o poder supralegal. Nós sabemos que ele existe. Nós sabemos que existem, vamos dizer, grupos, tá certo? Pessoas que estão realmente acima da lei, tá certo? E que, a rigor, determinam o fluxo dos acontecimentos. Mas elas não têm existência reconhecida. Tá certo? Então, é curioso que elas sejam, ao mesmo tempo, onipotentes e marginais. Isso. A partir também do século XVIII, começa a intervenção cada vez maior, tá certo? De um fator que até então era praticamente irrelevante, que é a intervenção de organizações, ora mais, ora menos secretas, chamadas sociedades secretas, começam a atuar intensamente no cenário político, e acontece que algumas delas, que eram já bem antigas, e que até o século XVIII tinham, vamos dizer, uma atuação mínima, tá certo, dentro da sociedade, se transfiguram até mesmo em movimentos de massa. Hoje em dia existe uma bibliografia imensa sobre como se deu essa transformação, quer dizer, como pequenas seitas que tiveram uma existência mais ou menos parasita no corpo do cristianismo até o século XVIII, a partir desse século XVIII começam, então, a atuar numa escala de massas. Tá certo? Pelo simples fato de serem sociedades secretas, você vê que não é fácil você mapear o que está acontecendo ali. Tá certo? Mas ainda, é justamente destas sociedades secretas que surge o fenômeno do banditismo moderno. Se você rastrear, por exemplo, as origens da máfia, você vê que a máfia surge inicialmente de sociedades secretas, que tinham uma finalidade primeiro ocultista, depois uma finalidade de luta cultural anticristã, depois uma finalidade política, tá certo? E que depois degringola, tá certo? No banditismo puro e simples, que era de início um recurso usado apenas para coletar fundos para fins revolucionários, mas que depois começa a constituir uma finalidade em si mesmo, inevitavelmente. Tá certo? Então, isso quer dizer que o fenômeno do banditismo moderno está diretamente ligado ao problema da autoridade supralegal. Não pode ser entendido de maneira alguma sem ele. É fácil você compreender que qualquer sociedade secreta, ela se coloca, por definição, fora do campo legal, até mesmo de observação. Quer dizer, ela pode negar até mesmo sua própria existência, dizer, não, nós não existimos de maneira alguma, isso é uma invenção, isso é uma teoria da conspiração, etc, etc. E aquilo que não pode, vamos dizer, nem ser apontado como existente, muito menos pode ser objeto de uma ação legal, tá certo? Veja que o progresso da atuação extralegal foi tão grande, tão grande, tão grande, que hoje no Brasil você tem esse fenômeno do MST, que é uma entidade que legalmente não existe, tá certo? E que, no entanto, pode receber verbas do governo. É uma situação assim, tão aparentemente, para quem raciocina só em termos jurídicos, ela é absurda, ela é chocante. Tá certo? Mas para quem está acostumado com a história moderna e sabe que ela é a história da evolução de um poder extralegal cada vez mais difícil de identificar, então, para nós isso já não parece tão estranho assim, mas parece até certo ponto o modo mais típico de ação política, pelo menos do século XX. Se você pegar uma pequena tribo de índios para você tomar como modelo, você vai ver que sempre existirão ali algumas pessoas, tá certo, que se considera que elas têm uma ligação direta, tá certo, com a fonte de toda a autoridade. Eles têm uma ligação direta com o mundo espiritual e que, por isso mesmo, as ações deles não podem ser exatamente compreendidas pela comunidade em geral, então eles ficam colocados, vão dizer, declaradamente e explicitamente imunes, tá certo, à lei que vigora para os outros. No entanto, existe um arranjo tradicional, que não deixa de ser uma lei, que delimita, vamos dizer, as possibilidades de ação desses indivíduos. Tá certo? Então, por exemplo, em muitas tribos, quando o sujeito começa a dar, vamos dizer, sinais de ter alguma capacidade de tipo xamanístico, ele é automaticamente liberado dos seus deveres civis, por assim dizer, tá certo? E passa a integrar já potencialmente a casta sacerdotal com todos os direitos inerentes a ela. No mundo islâmico, a existência de uma enorme corrente mística que já surge ainda em vida do próprio Maomé, também cria a necessidade de providências semelhantes. Sabe que um dia o Maomé viu um grupo de conhecidos dele fazendo algumas orações que não estavam entre as 5 orações obrigatórias prescritas pelo Corão. Eram umas orações que eles mesmo tinham inventado. E as pessoas estranharam aquilo, falaram com Maomé, e ele foi lá observar do que se tratava e disse: não, essas são as melhores pessoas que tem nessa comunidade, porque eles estão fazendo, além do obrigatório, estão fazendo algo a mais. E esta é a origem das comunidades místicas, que existem até hoje e que depois se multiplicaram aos milhares. As relações entre as comunidades e a sociedade legal e política em torno sempre foram um terreno disputado, porque em alguns lugares elas se tornaram também dominantes na discussão política, jurídica mais geral, então eram ocupantes nominais do poder. Em outras, eram às vezes mal vistas e marginalizadas pelos teólogos oficiais, tá certo? E tinham que refluir para uma vida quase clandestina, tá certo? E evidentemente houve inúmeros choques entre a chamada religião oficial e essas comunidades místicas. Até que houve um famoso caso do místico Al-Halaj, que em pleno estado de transe místico, numa das suas visões, ele disse a frase An-Al-Haq. An-Al-Haq quer dizer eu sou a verdade. Acontece que Al-Haq é um dos 99 nomes de Deus no Corão. Quando o Deus aparece não só com o nome Allah, Allah quer dizer, é um substantivo abstrato, não é Deus como nós traduzimos aqui. Allah quer dizer a divindade, no sentido abstrato, e não Deus, no sentido personalizado, né? Então, Deus é chamado de Allah, a divindade, no sentido geral, mas é chamado também por uma série de atributos, tá certo? Como, por exemplo, Al-Karim, o generoso, ou Al-Haq, a verdade, e a Latif, que é o sutil, o inapreensível, e assim por diante, né? Então, quando o sujeito disse An-Al-Haq, eu sou a verdade, entenderam que ele havia se identificado, tá certo, com Deus, mas como ele não se parecia nada com Deus, pelo simples fato de ter um corpo humano e ter uma individualidade humana, então entenderam isso como a proclamação da existência de um segundo Deus, o que seria então o pecado islâmico supremo, né? Que seria o pecado de idolatria, quer dizer, o culto de um outro Deus que não fosse Allah, a divindade abstrata. E, naturalmente, processaram o sujeito e o condenaram e cortaram a cabeça. Quando fizeram isso, a coisa provocou uma revolta muito grande, porque todo mundo achava que aquele era o sujeito mais santo que tinha na comunidade. Então criou-se uma situação contraditória e insuportável, né? Porque parecia que a religião estava justamente proibindo a religião. No mundo islâmico, a religião e a jurisprudência são a mesma coisa. Parecia que condenando aquele sujeito, a religião estava condenando justamente a busca da perfeição religiosa. Então, após muitas discussões, chegou-se a um consenso de que as sentenças ditas pelos místicos, tá certo, em estado de arrebatamento extático, não seriam objeto de julgamento legal. Prevalecendo, por sua vez, esse consenso, essas organizações se subtraíram cada vez mais ao julgamento legal e adquiriram realmente um estatuto privilegiado, tá certo? Porque qualquer coisa que o sujeito dissesse que aparentemente violasse as leis, ele sempre poderia alegar que ele disse aquilo em estado de arrebatamento místico. E como é que quer saber se ele estava em decadência, né? Estar em arrebatamento místico ou não no contexto islâmico é como ser preto ou branco no Brasil. Não é uma questão objetiva, é uma simples declaração. Se eu chego lá e declaro que eu sou africano, está declarado. Não há meio objetivo de conferir. Então, se ele disse, você tem que aceitar a declaração. Então, isso quer dizer que a existência desse poder supralegal é admitida no mundo islâmico sem sem maiores problemas, tá certo? E, evidentemente, sem você levar isto em conta, você não entende lufas do que acontece no mundo islâmico, como a informação existente a respeito não está à disposição da média dos nossos comentaristas políticos, analistas estratégicos, etc, etc. Então é fácil você perceber que 99,9% do que se escreve a respeito do mundo islâmico está simplesmente errado, né? Por exemplo, com relação à França, está na cara que existe um processo muito veloz de islamização da França. E as pessoas atribuem isso à entrada de imigrantes, tá certo? Então, praticamente toda a mídia ocidental diz isso, que entrou muito imigrante árabe, então tá islamizando, né? E, de fato, não foi assim. A islamização começou por cima, começou nos intelectuais, muito antes, tá certo? Através justamente de organizações místicas que foram entrando gradativamente, muito discretamente na França, desde o ano 1900, e pegando um, pegando outro, pegando outro, pegando outro, sempre operando numa base muito lenta e sutil, de modo que quando começou a acontecer coisas estranhas, como por exemplo a conversão de Roger Garaudy ao islamismo, Garaudy era o teórico do Partido Comunista Francês, aquilo pareceu um fenômeno arbitrário e inexplicável, mas na verdade é resultado de uma atuação muito lenta e sutil dessas organizações místicas dentro da França. Nos Estados Unidos aconteceu coisa semelhante. A parte da intelectualidade acaba se islamizando e você não sabe como. Você tem a impressão que elas estão fazendo isso, vamos dizer, por uma influência, vamos dizer, geral do meio social já impregnado de imigrantes islâmicos, e não é. A coisa veio por outro canal, completamente diferente. De qualquer modo, mesmo sabendo-se que existem essas organizações no mundo islâmico, e que a existência delas é reconhecida publicamente, ainda assim fica muito difícil você mapeá-las uma por uma, porque elas se reproduzem e se expandem por meios que às vezes são um tanto estranhos. Por exemplo, morreu o chefe da organização, que chama Sheikh. Sheikh quer dizer apenas velho, mas não é um cargo, é um termo honorífico. Morre o Sheikh, então qual é o sucessor? Se ele indicou algum sucessor, muito que bem. Se ele não indicou, está montado o problema. Existem inúmeros casos, por exemplo, em que os membros da organização sonham com um sucessor e no dia seguinte comunicam uns aos outros, e então fica aquele sujeito como sucessor. Tá certo? No caso da sucessão normal, cada um tem que atestar, vamos dizer, a sua filiação, a legitimidade da posição que ocupa, mostrando um documento que se chama silsilat. Silsilat quer dizer a corrente. A corrente quer dizer o primeiro sheikh que nomeou o segundo, que nomeou o terceiro, que nomeou o quarto. E, idealmente, essa silsilat remontaria até aquele primeiro grupo de companheiros de Maomé. Mas, além de você poder falsificar papel, que é uma coisa que é facílima, ainda existe, vamos dizer, as nomeações extraformais, como por exemplo esta, no caso em que os próprios membros da organização escolhem o seu mestre espiritual e assim por diante. Então, agora você imagina 1400 anos de multiplicação a partir de um grupo, um núcleo originário. Você imagina onde é que isso foi parar. Se você entra numa mesquita e tem lá 1000 pessoas, você pode ter certeza que no mínimo 800 delas pertencem a algumas dessas organizações, que às vezes as pessoas de fora, os membros de outras, se reconhecem uns aos outros, mas às vezes não. Tá certo? Então, na mesquita de São Paulo, por exemplo, você tem a mesquita grande, né, frequentada regularmente, digamos, fim de semana, por 800, 1000 pessoas. Né? E depois tem uma organização secreta, tá certo? a qual também pertence 800 mil pessoas. Quer dizer, todos que estão na mesquita também pertencem a essas organizações, chamam-se tarika. Tarika quer dizer caminho, tá certo? Então todos pertencem a uma tarika também, tá certo? Então, até que ponto, né, os membros da tarika, sobretudo o seu chefe, estão submetidos à legislação civil? Estão e não estão, tá certo? Não podem estar totalmente, porque existe a famosa teoria tradicional islâmica da legitimidade. O que é legitimidade para a sociedade islâmica? O governo legítimo é aquele governo que existe. Pelo simples fato de ele existir, ele é legítimo, porque só quem dá o poder é Deus. Quer dizer, se o sujeito está no poder, foi Deus que o botou lá. Tá certo? Agora, se você o derrubar, é sinal de que Deus deu o poder para você, então agora você é o governante legítimo também. É, quem quer que conteste você só provará que tinha razão se ele conseguir derrubar você. Então, essa teoria é uma espécie de convite permanente ao golpe de Estado. Então, digamos, o golpe de Estado seria o modo de sucessão normal, né, no mundo islâmico, desde que as considerações de ordem dinástica não estão presentes no Corão. Quer dizer, não, as dinastias não são reconhecidas. Agora, por exemplo, na Arábia Saudita tem uma dinastia, quer dizer, Ibn Saúde passou para o filho, que agora passou para o filho, passou para o outro, tá certo? Só que a existência de dinastias não é mencionada no Corão, nem a favor nem contra, tá certo? Então, eles ficarão lá até que apareça um outro grupo que os tire de lá e diga: agora o governante legítimo sou eu. Ou seja, não ocorrer um golpe de Estado é uma simples coincidência, tá certo? Isso quer dizer que, não estando claro o problema da legitimidade, o conceito da legitimidade não estando claro, e ele sendo indefinido, por assim dizer, a priori é indefinido, então isso nos mostra claramente que a existência de um poder extra-legal, mas, como é que se diz, arraigado no Corão, arraigado na Revelação, é tida como uma realidade reconhecida por todo o mundo islâmico. Então, por exemplo, no caso do Reza Pahlavi, quando ele é derrubado, ele é derrubado justamente pelo pessoal mais ligado às mesquitas. A turma aqui fala clero, mas está errado, não tem clero, não existe clero islâmico, tá certo? O que existe são apenas os funcionários das mesquitas e os letrados, estudiosos, tá certo? Que são, então, intérpretes autorizados no Corão. Autorizados por quem? Autorizados pela própria comunidade, que reconhece neles, né, o seu conhecimento. Não é, também aí não é um título, não é uma coisa oficial. Tá certo? O número de decisões extraoficiais do mundo islâmico é de enlouquecer qualquer um. Tá certo? Porque você não tem clero, mas tem, quer dizer, as lideranças religiosas. E tem as pessoas que trabalham e vivem da religião também. Tá certo? Então você tem uma espécie de funcionalismo, né, religioso, que pode ser idêntico ao funcionalismo público estatal e pode ser independente dele. Né, a autoridade máxima em matéria de jurisprudência chama-se a Uma. O que é a Uma? É a comunidade. Mas não a comunidade de todo mundo, porque não dá para ouvir isso todo mundo. Então você ouve somente os letrados, é a opinião dos sábios. Tá certo? Quem é sábio e quem não é? Bom, a própria comunidade decide. Então você vê que a dose de informalismo aí é muito grande, o que faz com que a situação em cada país, em cada época, seja completamente diferente, que seja muito difícil você mapear isto. De qualquer modo, você entende que nesta situação, como em qualquer outra, o fator decisivo é sempre o mesmo: quem tem a autoridade supralegal. Está compreendendo? Então, a rigor, o único critério legítimo de uma tipologia política é este, tá certo? Porque claro que vai haver diferenças na estrutura legal dos estados também, tá certo? Mas essa diferença não é senão, vamos dizer, uma projeção, uma manifestação externa do poder supralegal que de certo modo constitui esse estado, cria esse estado e determina, se não a letra da sua legislação, ao menos a interpretação dominante, tá certo? Isso também quer dizer que toda e qualquer tentativa de tipologia política, baseada na comparação das legislações, das constituições, é totalmente falha. Quem cria o direito constitucional comparado é Aristóteles. Aristóteles, na época dele, faz uma coleção de cento e tantas constituições das várias nações em torno e empreende um estudo comparado. Tá certo? E, de certo modo, há uma tradição da teoria política ocidental de basear as suas comparações tipológicas sempre nas constituições. Tá certo? Como existe a expectativa de que todos os setores da vida social, toda a atividade humana esteja de algum modo submetida à lei, então quer dizer que só haverá três tipos de ações humanas concebíveis: aquelas que estão previstas na lei, aquelas que ainda não foram regulamentadas, mas o serão algum dia, tá certo? E as ações desconhecidas, que estando fora do círculo de consciência social, não pode ser regulamentado, porque ninguém sabe que elas existem. Tá certo? Então, por exemplo, você suponha que o indivíduo descobrisse alguma forma de colocar ideias em circulação, se aproveitando de fatores cíclicos, digamos de tipo o astrológico ou qualquer outro. Sabe que é um ciclo qualquer, ciclo de manchas solares, ciclo biológicos, alguma coisa assim. E soubesse que se ele colocar certas ideias em circulação no momento certo do ciclo, aquilo vai pegar. Tá certo? Esse sujeito tem um poder extraordinário sobre o curso da vida social. Tá certo? Porém, como este tipo de cogitação não é reconhecido como existente, ele não pode ser regulamentado. E se tem alguém fazendo isso, não podemos dizer nem que sim, nem que não. Tá entendendo? Então, todas as formas de ação que estão fora do círculo de consciência social não podem ser objeto de legislação. Quais são, vamos dizer, as ações humanas conhecidas e que, portanto, podem ser objeto de legislação? Então, somente aquelas que possam se expressar naquilo que é a lógica analítica, da escola analítica germânica e inglesa, chama sentenças protocoladas. Uma sentença protocolada é uma sentença que expressa um dado dos sentidos comprovável publicamente. Isso é, e qualquer pessoa possa observar a qualquer momento. Tá certo? Então, somente aquilo que esteja, não somente aos olhos de todos, mas que seja facilmente expresso numa sentença protocolada, é que pode, em última análise, ser objeto da lei. Tá certo? Isso, naturalmente, cria uma tremenda limitação para a lei, porque tudo aquilo que esteja fora tudo aquilo que a comunidade não perceba facilmente não pode ser objeto de lei. Tá certo? E isso cria uma margem de ação extraordinária para a autoridade supralegal. Por exemplo, a partir dos anos 40, 50, começou, existe em todo o mundo uma profusão de estudos sobre a ação subliminar. Quer dizer, como é que você, vamos dizer, induz uma pessoa a fazer alguma coisa sem que nem ela mesma perceba que está sendo induzida. É isso. Então, essas técnicas estão hoje muito, mas muito, 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 muito avançadas. Acontece que se você pegar o sujeito no pulo, quer dizer, enquanto ele está agindo, talvez você possa provar, mas depois de completada a ação, como é que você vai provar que houve uma indução subliminar ou não? Por exemplo, você vê quando você hipnotiza um sujeito, e durante a hipnose você dá uma chamada sugestão pós-hipnótica, quer dizer, uma ordem que ele vai obedecer depois de sair do estado hipnótico, sem se lembrar de onde ela veio. E você diz para o sujeito: olha, 10 minutos depois de você acordar, você vai lá bater 3 vezes naquela porta. Em seguida você acorda o sujeito, e passados os 10 minutos ele vai lá e bate três vezes na porta. Se você perguntar ao sujeito, por que que você fez isso? Ele produz imediatamente uma justificação inteira do que ele fez. Quer dizer que ele assume aquela decisão como sendo dele e produz retroativamente uma justificativa que a ele mesmo lhe pareça totalmente inverossímil. E, evidentemente, se você disser que ele fez isso por indução hipnótica, isso parecerá a ele muito inverossímil. Está compreendendo por quê? Nós só podemos admitir como verossímil aquilo que combine com a nossa maneira habitual de sentir e de pensar. Não é isso? Aquilo que saia completamente dos seus hábitos vai lhe parecer estranho, evidentemente. Tá certo? E como durante o processo hipnótico há uma série de funções que ficam suspensas, tá certo? Sobretudo a função de decisão e de julgamento, elas ficam suspensas, quer dizer, ele conserva raciocínio, memória, etc, etc. Mas ele não é capaz de julgamento moral de si mesmo, tá certo? E não é capaz de tomar uma decisão. Então, como a capacidade decisória está suspensa, naquele tempo ele não toma decisão nenhuma e você injeta a decisão. Tá certo? Esta decisão, justamente por vir totalmente fora do círculo de atenção do sujeito, não pode ser depois admitida como algo que realmente aconteceu. Então o sujeito muda a história, ele cria uma história retroativa para si mesmo e se justifica, e ele aparece como o autor mais espontâneo e sincero daquela decisão. Isto é perfeitamente possível você fazer, não necessariamente por meios hipnóticos, tá certo? Mas por meios, na verdade, até bem mais simples. Hoje em dia sabe-se que se você sugerir a uma pessoa que ela faça algo que contraria a sua vontade, contraria o seu padrão moral, etc., mas que ela faça apenas por experiência ou por teatro, sabe-se que em aproximadamente 83% dos casos a pessoa depois se justificará e incorporará aquele ato, vamos dizer, ao seu sistema moral. Então, isso quer dizer que você pode, você pega uma classe de alunos, por exemplo, e diz, olha, aqui nós vamos ensinar aqui que você estuprou a garotinha, fez isso, aquilo, é, pelo simples fato de participar da encenação, aquele ato se incorporará entre as possibilidades que o sujeito agora admite. Estamos vendo? Se não for uma situação, vamos dizer, ostensivamente teatral, tá certo? Mas for apenas uma experiência, melhor ainda. Então, você vê que houve uma faculdade na Holanda, né, que sugeriu como prática pedagógica que os alunos se submetessem a uma experiência homossexual, tá certo? Sob a forma, vamos dizer, do sexo oral, né? Com o detalhe particularmente significativo de que seria necessário engolir o esperma após o ato, né? E isso era prática pedagógica, né? Então, eu na época escrevi na lista, falei, isso não é uma prática pedagógica com existência nenhuma, mas tem uma indução ao homossexualismo pelo simples fato de que quem quer que se comprometa neste ato, tá certo? E cometa um ato que está fora do seu sistema de referência normal, ele criará depois uma dissonância cognitiva, tá certo? E para sair dessa dissonância cognitiva, o que, que ele fará? Ele tratará de justificar o que fez, tá certo? E em 83% dos casos dirá que foi muito bom e que deve fazer de novo. Então, hoje é facílimo você induzir as pessoas a mudanças comportamentais assim, do dia para a noite, né? Por exemplo, todas as mudanças de conduta moral que temos observado nos últimos 50 anos foram todas produzidas assim. E isso não quer dizer que as pessoas mudaram de opinião. Não, primeiro é mudar de conduta, depois é que mudaram de opinião. Está compreendendo? Por exemplo, a experiência com drogas, né? não existe a possibilidade do sujeito fazer uma experiência com drogas para saber se ele deve consumi-las ou não, e de depois, livremente, baseado na experiência, tomar a decisão, é quase nula. Quer dizer que 83% dos que experimentaram permaneceram com a droga. E assim por diante. Então, através, vamos dizer, do sistema educacional, da TV, etc., você pode sugerir, né, milhões de coisas, que milhões de ações novas que, uma vez empreendidas, modificarão todo o sistema de referência do sujeito. Quem escaparia desse tipo de influência? Só dois tipos de pessoas. Vamos dizer, aquelas que foram de inteligência demasiado baixa, tá certo, para perceber a contradição em que entraram, e aquelas que foram de inteligência suficientemente alta para perceber todo o processo manipulatório do qual foram vítimas e de lutar contra ele. Ou seja, é uma taxa mínima. Do mesmo modo, existe uma outra técnica que se chama o pé na porta. Isso tudo tem, vocês podem encontrar no livro de um autor, é um professor francês chamado Pascal Bernardin, num livro que se chama Maquiavel Pedagogo, onde ele vai mostrando que praticamente todas as técnicas pedagógicas em uso no mundo, tá certo? E disseminadas sobretudo pela ONU, não são técnicas pedagógicas, não são técnicas de ensino, são técnicas de mudança comportamental desenvolvidas nesta área de pesquisa. Então, você não tem nada a ver com pedagogia, visa só a criar mudanças de comportamento, não tem nada a ver com ensino. Uma outra técnica chama-se pé na porta. Pé na porta é o seguinte: você quer obter algo de uma pessoa, então você vai e pede uma coisa muito mais difícil, ela lhe diz não. Então você, com o prêmio de consolação, pede aquela primeira. Também o cálculo é mais ou menos 82, 83% concordará. Isso quer dizer, eu preciso de 10 mil reais, chego para você e peço 1 milhão. Você me recusa, daí eu peço os 10, você me dá. É certo? Isso aqui tem sido usado abundantemente pelo João Pedro Stedler, quando ele ameaça de fazer alguma coisa bem ruim, é certo? Daí todo mundo fica assustado, daí ele pega, faz uma um pouco menos ruim, todo mundo acha bom. É certo? Isso é o tempo todo, né? Então diz, nós vamos matar 20 mil fazendeiros. Que coisa horrível! Não, nós só vamos invadir suas fazendas, ah, que bom. Então, isso é o tempo todo. Tudo isto não é esperteza espontânea, não é astúcia pessoal, não é nada. Quer dizer, hoje os militâncias de movimentos sociais são todas formadas pela ONU. A ONU tem faculdade de movimentos, criar movimentos sociais no terceiro mundo. E é isso que as pessoas aprendem lá. Então, essa é uma, vamos dizer, uma das inumeráveis meios de ação à disposição hoje, tá certo, do poder extralegal. Então, o arsenal de instrumentos desse tipo é quase inimaginável para o cidadão comum, que só ouvirá falar dessas coisas através da versão mais ou menos fantasista colocada pelo cinema, pela ficção científica, etc, etc. E justamente por isto não levará a sério. Portanto, eu não conheço uma pessoa que entenda que ela é vulnerável à sugestão subliminar como qualquer outra. Todo mundo acha que não é. Por que que acha que não é? Porque se você perceber que é, você admitir que é, imediatamente o seu ego se torna inseguro. Você percebe que a segurança da sua autoimagem, da sua identidade, tá certo? É quase uma ficção. É uma coisa muito difícil de manter. Então você, o camarada que perceba isso, e também, se vocês correm esse risco, então logo você percebeu que isso existe, ele imediatamente fica paranoico, achando que está sendo manipulado 24 horas por dia, morrendo de medo por causa disso. E daí, evidentemente, se torna até mais fácil de manipular. Mas ainda existe, no século XX, toda a conjunto de técnicas, né, que o soviético chamava de desinformácia, tá certo? Que é uma verdadeira obra de engenharia, que a maior parte das pessoas usa o termo desinformação no sentido diluído e vulgar, quer dizer, qualquer mentirinha que foi espalhada, ah, está havendo uma campanha de desinformação. Diz isso porque não tem ideia de como é que funciona esse negócio, né? Quer dizer, a desinformação subentende um cálculo muito preciso baseado na ideia de que a difusão de fatos produz outros fatos. Se as pessoas ficam sabendo que determinada coisa aconteceu, naturalmente elas vão ter a reação a isso que elas acham que aconteceu, e daí acontecerá outra coisa. Esse é o princípio básico, certo? Isso quer dizer que ninguém vai fazer desinformação simplesmente por fazer, ou porque quer falar mal de alguém. Não, a coisa realmente não é assim. Tem que haver, vamos dizer, um cálculo probabilístico muito, muito aprimorado, tá certo? De como dirigir o fluxo de informações e durante quanto tempo e sobre que público, etc, etc, para provocar um resultado determinado. Nas primeiras vezes que isso foi aplicado, então levava anos para você obter o resultado. Hoje você produz em uma semana. É claro que a desinformação subentende, vamos dizer, um domínio dos meios de difusão, tá certo? E esse domínio é difícil de você obter, ele não existe em toda e qualquer circunstância, tá certo? Quer dizer, se você não tiver um número suficientemente grande de agentes e esses agentes não tiverem os meios de difusão à disposição deles, é absolutamente impossível a desinformação popular. Porém, note bem que a maior parte dos processos de desinformação não visa a opinião pública. Ela visa os tomadores de decisão. Tá certo? Então, por exemplo, se você quer infiltrar uma informação errada no serviço secreto do outro, tá certo? Isso aí dá um trabalho miserável. Tá certo? Porque o serviço secreto, naturalmente, tem todas as barreiras e filtros necessários para que isso não aconteça. Então, isso tem que ser muitíssimo bem calculado. Durante um tempo acreditou-se que um serviço secreto, um analista de inteligência, poderia, vamos dizer, separar as informações verdadeiras das falsas pelo critério da confirmação por outras fontes. Se tem uma fonte que diz isso, a gente confere com aquela outra fonte, com aquela outra, com aquela outra, com aquela outra, com aquela outra. E daí você, por um cálculo de probabilidade, quer dizer, que a informação que veio de muitas fontes diferentes deve ser mais confiável do que aquela que vem de uma fonte só e que é desmentida por todas as outras. Só que hoje em dia já existe, hoje em dia não, desde os anos 50, existe meio de você neutralizar isso. Quer dizer, você faz com que justamente a informação falsificada venha por uma multiplicidade de fontes. Está compreendendo? E por que foram os soviéticos que desenvolveram isso? É por um motivo muito simples. Porque todo o movimento comunista é treinado, desde o início, num tipo de pensamento dialético. Pensamento dialético significa que tudo que acontece vem de um entrechoque de forças. E, portanto, para produzir um acontecimento, você nunca pode proceder linearmente forçando naquela direção, mas você tem que criar um entrechoque de forças que produz aquilo. Ou seja, você tem que produzir duas linhas de causas opostas para chegar ao resultado. Tá certo? Ao passo, vamos dizer, que em toda a Europa Ocidental e nos Estados Unidos, a linha de raciocínio é muito mais tipo científico positivista. Busca as causas unilineares que funcionam em física. Não sei se está ficando claro, estou falando muita coisa ao mesmo tempo, né? Quer dizer, em física as coisas não funcionam dialeticamente, é claro. Quer dizer, o processo causal na natureza é realmente linear, tá certo? Agora, raciocinando dialeticamente, segundo a dialética de Hegel, você, para produzir um efeito, que isso é chamado síntese, você tem que produzir duas linhas de ação opostas, que são a tese e a antítese. Então você veja que até hoje o público em geral não está habituado a compreender compreender isso. Ele sempre acha que se alguém quer produzir um efeito, ele fará propaganda naquela direção. Está compreendendo? Então, isso quer dizer que o modo raciocinante, né, soviético é um pouco mais sutil do que as pessoas imaginam. Então, você verá que em todos os países, o movimento comunista sempre age através de duas linhas de força. Ele sempre tem, no mínimo, um partido mais radical, um partido moderado, sempre. Que parecem estar sempre disputando entre si, brigando entre si, ou como havia durante uma certa época, conflito sino-soviético, que na verdade nunca existiu. As relações entre China e União Soviética sempre foram ótimas, ótimas, ótimas. Mas, para efeitos de Ocidente, um falava mal do outro, então se acreditava que havia realmente um conflito de base. Identificar, vamos dizer, a unidade de propósito por trás da aparente divergência é uma coisa que só com muita prática você consegue fazer. Porque, evidentemente, em 99% dos casos, você não tem o conhecimento de todo o encadeamento das ações e das comunicações internas que produziram isso. Você só vê vamos dizer, as forças externas agindo e você tem que, por conjetura, você descobrir a fonte única. Mas, na maior parte dos casos, sempre que você rastreia, acaba encontrando. Não, não. Esta é uma versão que está sendo muito discutida na mídia. Tá certo? Mas ela é absolutamente falsa. Mas é absolutamente falsa. Não, não é fantasiosa, ela é falsa. Ela é propositalmente falsa. Tá certo? O que realmente aconteceu ali é muito mais complicado do que a mídia está dizendo. Tá certo? E hoje em dia, você precisa ver que a mídia americana e europeia e brasileira, ela está todinha ligada ao negócio de nova ordem mundial partindo da ONU. Quer dizer, tem um bloco, é o ONU, a União Europeia, remanescente do movimento comunista e Islã. Este pessoal domina a ONU, tá certo? Tem ali a briga deles é com os Estados Unidos. Na verdade, a gente só entende isso se remontar ao século XIX. Você vê que no século XIX havia dois planos de unificação, dois planos de globalização concorrentes, um americano e outro europeu. O americano tomava o sentido de uma liderança americana, quer dizer, o mundo seria unificado sob a liderança americana. O europeu, como não partia de um país, mas era de uma pluralidade deles, tomava literalmente a forma de um governo mundial, de uma administração mundial, colegiada, tá certo? Então, essa administração mundial praticamente aboliria as soberanias nacionais, né? No começo do século XX, os americanos perceberam que o problema era esse e que eles teriam, de alguma maneira, que neutralizar as potências europeias para isso. Foi para isso que encheram a União Soviética de dinheiro. Para você alimentar o urso, para as pessoas ficarem com medo do urso e vir correndo para o seu colo, como de fato foram. Tá certo? Acontece que o urso também tinha os seus planos globalistas. Existe um livro esplêndido chamado Plano Soviético de Estado Mundial, Elliot Goodman. Foi editado, por incrível que pareça, foi editado no Brasil já nos anos 60. Então, esta política inteligentíssima de alimentar a União Soviética criou um outro problema. Tá certo? Aliás, os americanos são especialistas nisso, né? De alimentar seus próprios inimigos, né? sempre querendo usá-los como terceiro. De fato, funciona como terceiro, mas depois se volta contra eles mesmo. Mas por que que isso é assim? Porque o sistema americano é realmente um sistema democrático, a democracia funciona, existe liberdade de imprensa, as pessoas ficam sabendo de tudo. Então tudo tem que ser feito muito sutilmente. Quer dizer que na democracia a única maneira de você dirigir o fluxo dos acontecimentos é a manipulação sutil, se você conseguir fazê-la. Quer dizer, ao passo que para a União Soviética isso nunca foi problema. Isso. Quer dizer, se você tem um plano estratégico, eu digo, bom, nos Estados Unidos você tem um plano estratégico, a primeira coisa que você pode fazer, você, não, você tem que fazer o seguinte, você não pode contar para todo mundo. Você só pode contar um pedaço. E daí você vai ter que submeter aquele pedaço ao julgamento do Congresso, vai dar 10 anos de discussão, a mídia vai cair de pau, tá certo? E no fim, quando aprovar o seu projeto, ele já vai estar tão alterado e tão desfigurado, já vai ser tão tarde que não dá para fazer mais nada. A União Soviética não se inventou o plano estratégico, no dia seguinte ele está em execução. Porque o governo domina todas as fontes de informação e decisão e simplesmente não há oposição. Então, por causa disso, os americanos se acostumaram a fazer a coisa de uma maneira cada vez mais indireta, mais indireta, mais indireta. E a estratégia toda é muito complicada, tá entendendo? Quer dizer, é uma máquina que ela tem que fazer as coisas, mas não pode dizer exatamente o que você quer, tá certo? E ao mesmo tempo é muito difícil você manter um segredo ali. A mídia se mete em tudo. Então, a política exterior dos Estados Unidos a política está sempre, vamos dizer, agindo com pelo menos uma mão e dois pés amarrados, né? Então, quando inventaram esse negócio de alimentar a União Soviética para assustar a Europa, foi por isso que inventaram nos anos 50 a famosa política de contenção. É que no fim da guerra, a União Soviética não era nada, estava totalmente enfraquecida, não tinha nem o que comer. E se os americanos quiserem derrubar aquilo, derrubariam com uma cuspida, tá vendo? Mas daí surge a teoria da contenção. Fala, não, nós não temos que destruir o inimigo, nós temos apenas que conter, né? Conter o seu avanço. Mas conter significava entregar para ele mais um montão de território e dizer, ó, não passe daqui, nós damos para você somente toda a Europa Oriental, né, e um pedaço da Ásia e não encha mais o saco, né? Tem uma carta do Roosevelt Stalin que é literalmente isso, dizendo, olha, nós entregamos para você mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, muito mais do que Stalin estava esperando. Tá certo? Ah, mas você fica com isso aí, hein? Tá certo? Então, foi realmente uma partilha do mundo. Essa partilha foi iniciativa inteiramente dos Estados Unidos. Quer dizer que a União Soviética não tinha esperança de conseguir tanto, mas conseguiu. Então, por que os americanos fizeram isso? Porque eram comunistas? Ah, não era bem isso. Era a ideia de que se você tivesse um poder ao Oriente, espremendo a Europa, então a Europa não poderia levantar a cabeça para impor o seu plano de globalismo. Acontece que aos poucos a Europa foi se aproximando da própria União Soviética, pois a União Soviética se dissolve, né? E a esta altura, então, a comunidade europeia se torna, vamos dizer, a boca de funil para onde deságua, né? Os globalistas europeus, os comunistas e agora os islâmicos e ajuda todo mundo. Bom, agora o mundo é nosso. E os americanos se ferraram. Essa que é a verdade. Né? Então, muita esperteza às vezes dá nisso. Bom, o fato é que militarmente essa tal da nova ordem mundial não existe. Militarmente só existe os Estados Unidos. Mas administrativamente, economicamente e em termos de mídia, esse pessoal é que manda no mundo. Você tem esse paradoxo, quer dizer, todos os meios políticos e midiáticos de ação estão com um dos poderes e todos os meios militares estão na mão do outro. Esta é a situação que nós estamos agora. Isso quer dizer que se os americanos tomam uma decisão militar e consegue, por milagre, fazer ela passar no Congresso, não há a menor dificuldade, eles podem fazer o que quiserem, tá certo? Só que periga de a humanidade não ficar sabendo. Isso aí já vem, vamos dizer, o sistema esse sim, de desinformação norte-americana funciona, desde a Guerra do Vietnã, funciona maravilhosamente. No caso da ofensiva do Tet, isso foi uma verdadeira verdadeiro feito de mágica, porque na ofensiva, os caras, o Vietcong atacou 50 cidades ao mesmo tempo, perdeu em todas, saiu devastado, estava acabado. E Nova York foi noticiado como se os americanos tivessem perdido, eles acreditaram. Não sei nem se acreditaram, ou se o próprio Johnson falou: olha, eu sei que é mentira, mas nós não vamos conseguir. Nós não temos canais para, vamos dizer, para informar o público realmente do que aconteceu, não vai dar tempo. Quer dizer, antes da gente começar a falar, já haverá uma tamanha revolta popular contra nós, que é melhor a gente afinar logo. Tá certo? Sem contar que aí entra também a famosa política da contenção, através do Kissinger, e vai convencer, então, a presidência de que, olha, pensando bem, o jeito como ganhar lá não é tão mal. Por quê? Porque daí cresce a ameaça comunista, tá certo? E a Europa fica um pouco mais na nossa mão. É por isso que Kissinger, nos acordos, famosos acordos de paz, ele fez questão de ceder tudo ao Vietcong. Ele simplesmente desarma o Exército do Sul, né, e entrega tudo para o Vietnã do Norte. Resultado, os comunistas tomam o poder no Vietnã e imediatamente liquidam 1 milhão de civis. Depois passa para o Camboja e liquida mais 2 milhões. Em suma, foram 3 milhões de mortos da pena do Kissinger. E daí o sistema internacional de desinformação, o que que faz? Começa a descer o cacete no Kissinger, não por isto, mas pelo contrário, começa a chamar de um grande agente do imperialismo. Quando você vê a carreira do Kissinger, ele só deu tudo para os caras. Tá evidente trabalhar para eles. Você não pode reconhecer uma coisa dessa, então o que que você faz? Você desce o cacete nele como se ele fosse o grande agente do imperialismo americano. Né? Então, vamos dizer, a duplicidade das vias de ação, essa é uma constante. Se você não observar isso, você não entende. Não entende o que o comunista faz. Quando eles querem uma coisa, eles nunca lutam por aquilo diretamente. Nunca. É sempre ter um jogo. Mas como foi a famosa Operação Colômbia? A Operação Colômbia foi feita para fortalecer as Farc. Qual é a maneira de você disfarçar isso? Você descer o cacete na Operação Colômbia e dizer que é uma maldita intervenção americana contra a coitadinha das Farc. Mas se foi contra as Farc, como é que as Farc só ganharam com isso aí? Então, desinformação é uma obra de engenharia, é difícil você fazer. Tá certo? Você só pode fazer se você tem agentes colocados em posição chave em número suficiente para fazer com que rapidamente a informação desejada circule. Você não pode fazer assim ao longo do tempo, você não pode ser uma coisa de, como é que se diz, de água mole em pedra dura, tem que ser tudo uma vez. Né? Então, você vê como hoje é difícil você mapear esse poder extra-legal, porque ele é muito grande. Ele é muito grande, está em toda parte, as conexões são difíceis de você estabelecer. Tá certo? E, sobretudo, no luto, veja, depois que caiu a União Soviética, quando caiu a União Soviética, e ela só cai muito parcialmente, porque a KGB está inteirinha no lugar, não foi demitido ninguém, quer dizer, foi mais uma caída assim, apenas jurídica e não política. Então, imediatamente, os estudos que vinham sendo empreendidos sobre desinformação soviética, sobre espionagem, tudo para, não tem mais. Quer dizer, qualquer analista sério entenderia que a União Soviética não caiu propriamente, né? Ela desfez a sua estrutura jurídica, mantendo os seus meios de poder. Tá certo? E, às vezes, nem a estrutura jurídica, porque, por exemplo, até hoje, quem sai de lá, quem viaja de lá, leva um passaporte do quê? Da Federação Russa? Não, leva um passaporte da União Soviética, até hoje. Chegando com um passaporte escrito da União Soviética. Quer dizer, que mesmo oficialmente, a coisa não foi totalmente desfeita, tá, né? Quer dizer, foi uma dissolução parcial e que pode ser desfeita a qualquer momento, pode voltar atrás a qualquer momento. Mas aí surge aquele problema, se a coisa acabou, se veio abaixo, como é que é possível que 10 anos depois, né, o movimento comunista era tão forte no mundo inteiro, sobretudo na América Latina, é que não acabou, ele mudou de posição, mudou de estratégia, é outra coisa completamente diferente. Só que, com isso, o pessoal ganhou 10 anos de bobeira americana. Eles conseguiram enganar os caras naquela base do triunfalismo, ganhamos a Guerra Fria. Eu podia pelo menos esperar o cadáver esfriar para você ficar cantando vitória, né? Você não ganhou a Guerra Fria, você ganhou uma batalha importante, tá certo? Mas seria muito engraçado se na Segunda Guerra Mundial você dizer, olha, acabamos com o nazismo, mas a Gestapo continua funcionando, o Partido Nazista continua funcionando. Então, hoje, mais do que nunca, a existência do poder extralegal é o fator decisivo. Tá certo? Só que ele não só cresceu de tamanho, mas ele se tornou, quer dizer, adquiriu tais proporções que não é possível mais você saber o limite dele. Mais ainda, entre os vários estados, você tem uma interpenetração tal, que às vezes não dá para saber quem fez o quê. Sabe que no tempo do Reagan, o Reagan, sob vários aspectos, foi um excelente presidente. Por outro lado, fez uma burrada assim, nos últimos dias de governo, que é uma coisa quase incompreensível, que ele privatizou uma parte do serviço secreto. Na hora que privatizou, então você imagina, né, se imediatamente o pessoal da KGB fala, não, agora nós precisamos fazer uma firma, que tem 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 uma firma, que ao longo de uma cadeia quase impossível de você reconstituir, tem uma firma americana que vai, né, assumir tal ou qual função. Tá certo? Então, isso aí já criou uma bagunça formidável. Mais bagunça cria, então, o Clinton durante o governo dele, que o pessoal estava investigando o negócio da contribuição chinesa de campanha, que ele levou uma grana do exército chinês durante a campanha eleitoral. Então, logo assumiu, começou a fazer favores para os chineses. Então, por exemplo, ele permitiu que a General Electric vendesse para os chineses certos equipamentos que serviam para mísseis intercontinentais, especificamente aqueles mísseis que estavam apontados para o território americano. E havia várias investigações em curso, do FBI, da CIA, da Agência Nacional de Inteligência, etc, etc, etc. O que, que ele fez? Ele inventou um órgão que seria o controlador geral do serviço de segurança e colocou esse órgão no gabinete dele. Tá certo? E proibiu qualquer intercomunicação das agências a não ser através deste órgão. E esse órgão se limitou a bloquear a intercomunicação. Então ninguém sabia do que estava fazendo, o resultado não dá para você juntar o fio da meada. É por isso aí que aconteceu o negócio do 11 de setembro, ninguém ficou sabendo de coisa nenhuma. Falou, tá, um sabe de um pedaço, outro sabe de outro pedaço, outro sabe de outro, não dá para juntar. A família Clinton, vamos dizer, uma boa parte dessas agências que foram privatizadas, hoje estão com a família Clinton. Eles têm o seu feudo no serviço de segurança. Então, você pode dizer, é como se o regime americano tivesse realmente virado uma espécie de feudalismo. Né? Então, quer dizer, você tem poderes independentes que interfere diretamente na questão de segurança nacional. É muito confusa a situação. Então, você entender, só se você souber um por um quem é, o que faz. Né? Agora, você imagina a massa de informações que um estudioso precisaria ter para juntar tudo isso aí. Eu até que tento, mas confesso que não sei, não dá para saber. A gente conjetura o conjunto a partir daquela parte que você sabe, mas a margem de erro é grande. Agora, quando você fala dessas operações, é evidente que no Brasil, a informação que o público brasileiro recebe, digo, olha, é 100% falseada, 100%. É que primeiro o pessoal não lê coisa nenhuma, né? Mal lê jornal. Os jornais hoje, Os maiores jornais, eles vendem o mesmo número de exemplares que vendiam nos anos 50. Pega o Globo, quanto vende o Globo? 300 mil exemplares. Quanto vendia em 1950? 300 mil exemplares. Alguns que aumentaram um pouquinho, que aumentaram 50%, como a Folha, por exemplo, então são um sucesso extraordinário. Né? Então, quer dizer, os jornais já têm uma difusão muito pequena. Né? Livro, o pessoal não lê mesmo, tá certo? E ler livro em língua estrangeira, tá bom, quanto lê? Então, você enganar brasileiro é assim, é tirar doce da mão de criança, é covardia. Ademais, a classe jornalística é uma classe pequena, tá certo? E os empregos em jornal são de alta rotatividade. Então, as pessoas que hoje estão no Globo, ontem estavam na Folha, estavam no Estadão, são sempre os mesmos que estão girando. Se você pega a carreira de qualquer chefe de redação, você vê que ele já passou por todos os jornais. Então, hoje ele está ali está no Jornal do Brasil, mas amanhã ele estará no Globo. E são sempre a classe jornalística é pequena, a classe dos chefes de redação é menor ainda. A elite de jornalismo não chega a 1.000 pessoas, né? E são sempre os mesmos. Então, você criar uma ação mais ou menos uniforme entre esses é a coisa mais fácil do mundo. É certo? Então, que um jornal não publica, outro também não publica, outro também não publica, ninguém fica sabendo. Como é que se conseguiu este milagre do Foro de São Paulo, que é a entidade política mais poderosa do continente, comanda 82 partidos, de esta entidade não existir na mídia, não se pode, não fala, é como se não tivesse existência. Isso quer dizer que o indivíduo que tem como fonte de informação básica a imprensa brasileira, ele está por fora do mundo, não tem a menor ideia do que está acontecendo. Então, evidentemente, preenche o restante com imaginação. E é por isso que, veja, na década de maior ausência de ação americana no continente, uma ausência quase total, está todo mundo revoltado com a interferência americana. Falei, mas você está revoltado porque não tem interferência nenhuma. Certamente, a ausência deles torna fácil falar mal deles. Se você vê, por exemplo, antigamente, se você for 20, 30 anos atrás, aparecia um sujeito falando mal dos Estados Unidos na televisão, 10 minutos depois tinha um defendendo. Hoje você fala o que quiser e olha, não tem consulado, não tem embaixada, ninguém responde coisa nenhuma. Então é total abstenção. Os caras criaram uma obsessão de Oriente Médio, para a América Latina que se dane, né? Ou talvez haja uma ideia estratégica aí também, não sei.
O que é esse Foro de São Paulo?
O Foro de São Paulo é a coordenação estratégica do movimento comunista no continente. Fundado em 89, 90. Fidel Castro e Lula. Lula presidiu isso aí durante 10 anos. Tem a reunião anual. Começou com 34 organizações, hoje está com 84. E lá se juntam as organizações legais, como PT, PSB, etc. E organizações criminosas, como FARC, BIR chileno. É por isso que se cria essa situação esquisitíssima. Por exemplo, você sequestra um sujeito, como Washington Oliveto. Né? Então, evidentemente, ele não gosta de ser sequestrado. Tá certo? Mas, por outro lado, é um cara que está comprometido com toda a política de esquerda. Então, ele não pode falar mal dos seus próprios sequestradores, ele não pode nem dizer quem são. Então, o Abílio Diniz é a mesma coisa. Tinha a revista Bravo. A revista Bravo era dirigida pelo gênero do Abílio Diniz e subsidiada por ele, o dinheiro dele. Então você via que, por um lado, a classe do Beautiful People de São Paulo foi toda dar apoio aos sequestradores do Abílio Diniz para tirá-los da cadeia, etc, etc. E ao mesmo tempo a revista do Abílio Diniz falava bem dessas mesmas pessoas. Dom Paulo Evaristo, Marina Chauí. Então, é uma. Vamos dizer, como existe a aliança desses 84 partidos, que são muito diferentes entre si, partidos e movimentos são muito diferentes entre si. Então, o número de coisas que você pode falar e discutir livremente é muito limitado. E na última eleição, dos quatro candidatos, três pertenciam ao Foro de São Paulo. E o quarto sabia de tudo, mas não abria a boca.
Tem registro desse?
Tem, isso é tudo. Isso só é secreto no Brasil. E tem ata publicada, porra. O jornal Grama de Cuba publica todas as discussões do Foro de São Paulo, as resoluções, etc, etc. Está ao alcance do mundo. Não é sequer uma sociedade secreta. Se fosse, a gente ainda teria desculpa de não conhecer, mas não é nada secreto. É apenas discreto, quer dizer, não vão fazer um alarde, tá certo? Mas o Foro de São Paulo tem revista, né? Tem sempre quando os caras vieram para a Assembleia Anual, todo mundo sabe que, né? Só não se conta o que foi discutido lá. Quando, dizer, um ano antes da eleição, eu já escrevi o seguinte: olha, quando Lula foi eleito, ele não fala nada contra o narcotráfico, porque ele não pode. Por quê? Para mexer no narcotráfico, tem que mexer na FARC. Né? E ele não só é parceiro da FARC no Foro de São Paulo, ele não, você não vai dividir o movimento jogando um contra o outro, muito menos jogando assim, no sentido de um botar o outro na cadeia, não vai fazer, tá certo? Não só tem essa solidariedade já ao longo de 10 anos, mas eles tinham acabado de publicar um manifesto de apoio às FARC assinado pelo Lula, porra. Você não vai fazer um manifesto de apoio hoje e amanhã botar os caras na cadeia? O que você acha que Fidel Castro vai achar disso? O Lula ia durar 5 minutos na cadeira se ele fizesse isso. Mesmo que ele queira, tá? Não vai fazer nada. E, tá, já passou 2 anos, não fez nada e não fará nada. E pode, às vezes, como existe, como as FARC têm apenas 80% do comércio de cocaína no continente, sobra os 20%, você pode perseguir esses 20%, caso não haja acordo entre ele e as FARC. Porque que eu saiba, todo mundo acabava vendendo cocaína para as FARC. Mesmo os tais paramilitares de direita, eles tinham, eles dominavam uma parte da produção ali. Mas acontece que a exportação estava toda na mão da FARC. Não saiu um grama de cocaína da Colômbia, a não ser por através das FARC. Então a turma da direita também tinha que vender para eles. Então o negócio é muito complicado. Agora, você vê, num país como o Brasil, uma operação de desinformação é facílimo, 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 porque a classe jornalística é pequena, toda ela formada com a mesma mentalidade. Você não tem, nas redações brasileiras, você não tem um sujeito que seja contra isso, mas não tem mesmo. É o que você tem, vamos dizer, você tem as duas alas da esquerda, né? Tem o pessoal mais tucano, né? E tem o pessoal mais petista e tem o pessoal que é do PSTU, né? Que no fundo é a mesma coisa. Por exemplo, você vê a recente reforma sindical, como é que se faz a reforma sindical? Empurra, é certo, uma reforma que é verdadeiramente revolucionária no sentido comunista do termo. O item principal da reforma, tudo o resto é conversa mole. Mas tem um item que é importante: o Ministério Público não poderá investigar crimes cometidos por grevistas. Quer dizer que durante a greve você tem um salvo-conduto para cometer o crime que você queira. Isso é uma verdadeira maravilha. Para fazer isto, para botar este artigo lá, você faz qualquer concessão que os caras queiram. O resto está tudo bem, não tem problema, entendeu? Então, uma vez passado isso, que é um passo importante da estratégia revolucionária, você pega um pessoal da esquerda e, bom, agora você fala mal desta reforma sindical porque diz que ela não atende bem as reivindicações dos trabalhadores, que ela é muito pró-capitalista, que ela é neoliberal. É sempre assim. Onde quer que você vê uma ação comunista, você vê ela por dois lados. Então a discussão vai toda centrar nisso aqui, atende ou não atende as reivindicações dos trabalhadores. E aquele artiguinho que está lá, ninguém discute. De fato, quando você está num processo revolucionário, você está pouco se lixando para reivindicações de trabalhadores. Reivindicações de trabalhadores é o processo normal, sindicalismo capitalista. Queremos ganhar tanto, se não pagar, a gente não trabalha. Isso é normal no capitalismo. Quando tem uma estratégia revolucionária, não, o negócio é outro, né? Você tem que criar meios de destruição da classe visada, né? Então, se é para isso, você coloca lá esse artiguinho. E o resto até você faz umas concessões econômicas para o patronato, para eles ficarem contentes. né? E para você, com isso, alimentar ainda mais, né, propaganda revolucionária. Ah, no Brasil isso está muito fácil, muito assim, é até besteira, assim, é até bobagem. Quer dizer, a maneira como você aqui, você não precisa nem manipular a opinião pública. Não precisa nem pensar muito. Quer dizer, por mais desarmada a paróquia. Quer dizer, o simples fato de você, se você pega a classe jornalística inteira, eu digo, bom, ela é inteirinha, é de esquerda, todinha. Agora, se você ganhou isso, você ganhou tudo. Tá certo? Então, você tem o um poder extra-legal aqui. Tá certo? Só que ele está de tal modo, vamos dizer, mesclado ao poder legal, que não dá para identificar mais o que é uma coisa e o que é outra. E tem, ó, há tempo, né? Mas no governo Fernando Henrique já tinha. E tudo o que está acontecendo no Brasil vem, vamos dizer, de um plano concebido por intelectuais da USP 30 anos atrás. E está sendo executado. De pensar em resistir a isso, eu falei, é absolutamente ridículo. Não tem, o destino brasileiro está selado. Vocês estão sentados aí, vocês já estão na República Comunista e babau, pode tirar o cavalo da chuva. Eu, da minha parte, eu só não gosto de ser enganado. Tá? Vocês querem fazer o comunismo, faça, tá? Mas não venha me enganar, dizer que está fazendo outra coisa. Pô, isso aí eu não quero, não. Então eu vou continuar explicando as coisas do jeito que elas são. Agora, a possibilidade de haver um movimento, uma resistência, é absolutamente nula. É tão ridículo quando você resiste. Em 1939, na Alemanha, você pensar em resistir ao nazismo. Falou, devia ter pensado isso uma década atrás, agora é bobagem. Então, tudo isso aí, como é que a gente chega a essa conclusão? Pela aplicação da tipologia do poder extralegal. Quer dizer, é claro que com isso a gente abre uma linha de estudo que é totalmente diferente de tudo que se conhece até hoje. Teoria do Estado. Teoria do Estado compara as estruturas legais dos Estados. Né? Não, mas tem um fator que é mais decisivo do que isso, que é justamente o poder extra-legal. Quer dizer, porque toda a teoria política moderna é baseada na ilusão de que as leis são a garantia da liberdade. Eu digo, não, as leis às vezes são isso, às vezes são o contrário.
E, Olavo, essa reforma sindical que você falou, onde dá o direito do lobista fazer o que ele quiser durante a greve, em que documento que a gente encontra isso? Se virou uma lei? Que tipo de documento que a gente encontra?
Bom, foi aprovado na comissão agora, não sei, não foi aprovado pelo plenário ainda não, mas passou na comissão. Não, mas vai virar. E, sobretudo, este artigo, eu não vi uma discussão. Imediatamente você solta isso e imediatamente você já pega a ala tida como mais radical e diz, agora tu desce o cacete nisso e diz que é uma reforma neoliberal. Naturalmente vai aparecer um monte de pessoal, vamos dizer que é anti-esquerdista, dizendo que não é neoliberal de maneira alguma, você está muito enganado, e a discussão gira em torno disso. E a única coisa que interessa, ninguém discutiu. Como ninguém discutiu na eleição de 2002, a questão de Foro de São Paulo, Farc, etc, etc. Então, você vê que, vamos dizer, o desprezo que o establishment midiático no Brasil tem pelo povo é de total, total, total. Isso é um bando de idiotas que a gente diz o que quiser, tá certo? E só quem vai reclamar é o tal do Olavo de Carvalho. E não é uma reclamação política, porque ele não representa nada, ele não tem nenhum movimento, então o que ele disser não influi nem contribui. Aliás, até o contrário, é útil até para nós, porque ele nos diz para nós o que nós estamos fazendo. Se algum de nós aqui ficar meio atrapalhado, se perder, você lê lá no lado de cagar. E você encontra o seu caminho de novo. Ah, é isso aqui que se trata? Desculpa, não tinha percebido. Não, essa eu não estou brincando, não, é verdade. Esse pessoal todo lê tudo que escreve, Zé Dirceu, esse pessoal todo, peraí, deixa eu ler lá para ver se está certo. se eu mesmo estou sabendo o que eu estou fazendo. Olha, antigamente existia um site do Foro de São Paulo e todas as discussões e resoluções eram publicadas lá. Quando eu comecei a usar esse material e publicar no Globo, eles fecharam o site. Agora reabriram expurgado, tá certo? Se você, agora, para você obter isso aí, você precisa ter um pouco de paciência e pesquisar no jornal Grama. 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 O jornal oficial de Cuba. Tá certo? Também, claro que tem muita gente que reproduz isso aí, os sites de movimentos de oposição cubana de Miami, cataram isso e publicam também. Você publica, procurando aí no alguns órgãos deles, como o CubDest, CubDest é um grupo de exilado cubano, lá eles reproduzem isso também. O primeiro sujeito que percebeu isso foi um advogado de São Paulo chamado Zé Carlos Graça Wagner, que desde o início do Foro de São Paulo, ele foi juntando toda a documentação. Ele tinha um quarto na casa dele, um quarto inteirinho com documento desse negócio, ele queria escrever um livro. Daí ele teve um infarto e o raio do livro não saiu. Né? E eu tive acesso a uma parte da documentação, li o que pude, mas o grosso dessa documentação era do jornal Grama. Tem a Cuban American National Foundation, CANF, C-A-N-F, não sei se é org ou como, lá também às vezes publica alguma coisa. Aqueles militares venezuelanos de oposição também publicavam alguma coisa. Né? Mas, por exemplo, o texto dos acordos principais com o FARC, esse eu tenho em casa, eu já transcrevi algumas vezes. E tem uma garota no Recife, uma ex-aluna minha, que ela coleciona tudo isso. E ela faz um blog que chama Nota Latina. Nota Latina, não sei se é blog, blig, sei lá. Se você procurar Nota Latina, tudo com uma palavra só, você vai achar. Lá ela publica muitas dessas coisas. Mas isso aí, veja, no Brasil, isso é só para requintes de informação, tá certo? De estudiosos excêntricos, tá certo? Do qual, clubinho do qual vocês podem começar a fazer parte, se vocês quiserem. Havia um sujeito, quando teve a Revolução Puritana na Inglaterra, os puritanos eram muito parecidos com os petistas, mesma mentalidade, teve um sujeito chamado Richard Hooker, né? Que ele observava, analisava o que os caras estavam fazendo, ele disse, olha, tudo o que eu quero é que um dia não digam que tudo isso se passou enquanto estava todo mundo dormindo. Eu não estou dormindo, estou entendendo o que está se passando. Então vou anotar aqui para não dizer também, daqui dois séculos, dizer que eu também era idiota como os outros. E toda a minha ambição é essa. Eu tenho certeza, quer dizer, que daqui 30 ou 40 anos será impossível reconstituir a história brasileira, a não ser a partir dos meus artigos. Porque é o único que está dando a pista. O resto, ai, bicho. É uma desconversa geral que é uma verdadeira maravilha.
Mas aí, se concretizar o que você está dizendo,
como é?
Se concretizar o que você está antecipando,
não, essa altura não some. Não, isso aí não some mais. Não. Isso aí já é patrimônio público, já está no exterior, já está. Vê quanta gente está copiando isso, pô. Eu não tem mais perigo, não. Quer dizer, isso aí está documentado. Quer dizer, apagar a história não será possível. Agora, no momento, para efeito de Brasil, pode-se apagar tudo. Ninguém sabe por nenhum. Né?
Bom,
oi.
É o seguinte, o Lulecão está no caminho para a esquerda. Agora, nos anos 60, né, o país já estava dando uma demonstração de que poderia atender a esquerda, pelo menos na hora de...
Aquilo era brincadeira, pelo que acontece hoje.
E aí, com as reformas que queria aquela época, que são as mesmas reformas que estão aí hoje, se desencadeou todo aquele movimento na Revolução do 1º de Abril, na verdade, né? E deu no que deu. Passamos aí um período fechado, né, à direita. Disso surgiram vários livros, e surgiu um livro. Se eu não me engano, o autor é René Armando Dias.
Puta, mas isso é um charlata que você não quer saber.
Em 1964, a derrubada do poder.
Uhum.
Esse livro, ele contém um glossário onde tem pelo menos uns 1000 nomes de pessoas que, na ótica dele, estavam situadas à direita, lideradas, inclusive, pelo nosso maior produtor de cimento, né? E que fizeram a marcha com Deus pela liberdade, aquela coisa toda, e acabou então com o regime militar. Então, teoricamente, essas pessoas estavam contra a ida do país para a esquerda. Essas mesmas pessoas, então, para quem não lembra, o líder disso era Antônio Hermínio de Moraes, tá? E que está vivo até hoje. Um dos outros líderes era o seu Olavo Setúbal, que está vivo até hoje. Então, se o país, agora, dentro dessas informações, ele já está, ele não está nem caminhando, já está, é o que você está dizendo. Como é que você vê a atuação dessas pessoas agora?
Dessas pessoas hoje? É. Bom. Então, em primeiro lugar, ninguém pode acreditar seriamente que aquele movimento de 64 tinha uma estratégia de longo prazo, tinha algum projeto nacional. Não tinha coisa nenhuma. Entendeu? Eles conseguiram fazer aquela marcha da família com Deus pela liberdade, que foi, de fato, talvez a maior manifestação popular da história brasileira, não teve nada como aquilo. Tá certo? Tudo aquilo foi uma coisa de improviso. E quando chegaram lá em cima, realmente não sabiam o que fazer. Tá certo? Então, houve sucessivos planos. Quer dizer, esse regime de 64 pode ser dividido em pelo menos 4 fases, das quais cada uma é a negação da anterior. Quando chega na última, que é o Geisel e Figueiredo, tá certo? Você só pode continuar chamando de direitistas num sentido, como é que se diz? Não é nem eufemístico, aí já é por uma figura de linguagem inversa, por ironia. Porque o Geisel estava alinhado com a chamada política externa independente, que era o terceiro mundismo, nomeia como ministro das Relações Exteriores a Zélia da Silveira, que é uma senhora comuna mais notória da diplomacia brasileira, ajuda Cuba a invadir Angola, faz aquele acordo nuclear com a Alemanha, né, passando por cima dos americanos. Enfim, ele se torna uma espécie de Gamal Abdel Nasser do Brasil. Na época, o sujeito mais inteligente que tinha no Brasil, que era o Glauber Rocha, entendeu que o Geisel era a grande esperança da esquerda. Infelizmente, não deu tempo de explicar, porque o pessoal ainda estava ressentido com os militares. Disse, bom, não entenderam que a jogada era essa. Tá certo? Então você vê que já dentro do próprio regime militar, você teve uma guinada para a esquerda monstruosa. Ah, mas ele botava os comunistas na cadeia. Eu disse, escuta, mas Stalin não botava os comunistas na cadeia? Hã? E no Egito, Gamal Abdel Nasser fuzilou todo o Partido Comunista? Mas isso é um problema interno, quer dizer, um esquerdista matando o outro, porra, né? Então, o Geisel não só fez isso, como apagou toda a política econômica inaugurada pelo Castelo Branco, criou 200 estatais. Se for governado o governo mais estatizante, mais socializante que houve em toda a história brasileira, quer dizer, na economia ele estatiza tudo, na política externa apoia Cuba, apoia o pessoal do Arafat, essa coisa toda. Porra, e como é que você vai dizer que ele é direitista? Que raio de direitista é esse? Tá certo? Então a história está mal contada até hoje. Dentro do próprio esquema militar houve uma guinada para a esquerda. Não se sabe como isso realmente chegou a acontecer. Mas, ainda durante o governo Geisel, você vê que todo o empresariado nacional se torna novamente dependente do Estado, como está até hoje. E você praticamente ali, dentro daquele período Geisel, Figueiredo, você já torna inevitável a virada do país inteiro para a esquerda, porque você já não tinha outra possibilidade. Você falar em capitalismo liberal aqui, é absolutamente ridículo. Você não tem a menor chance disso. Mas não é de agora que não tem. Naquela época já não tinha. Como é que você ia fazer? O cara acabou de montar 200 estatais, e nos comprometeu em 1000 acordos internacionais com Cuba, com Angola, com a União Soviética, etc. Como é que você vai fazer agora? Só se você fizer outro, der outro golpe de Estado, matar o gás, entendeu? Aí não tem mais retorno. Tá certo? Segundo, uma coisa é o sujeito estar, vamos dizer, momentaneamente e emocionalmente contra o comunismo, até por motivos morais, religiosos, como aquelas senhoras da Liga das Senhoras Católicas, eu ouvi falar em comunistas morrendo de medo, né? Então você tem esse anticomunismo epidérmico, mas que houvesse da parte dos caras, vamos dizer, um entendimento estratégico do que estava se passando, mas de jeito nenhum. Tanto que, durante 20 anos, eles se ocuparam em perseguir a guerrilha, que era uma coisa praticamente nula, estrategicamente ridícula. Quer dizer, o que serve em atos terroristas quando você não tem a mídia para te servir? A mídia era maciçamente contra eles na época. Tá certo? Então, como diz o Jacques Beau, que é o grande analista estratégico, a força do terrorismo é a mídia. Quer dizer, se você não tem... O ato de terrorismo ele tem que ser precedido e sucedido, vamos dizer, pelo que chama... O terrorismo chama-se propaganda armada. A propaganda armada só faz sentido em função da propaganda desarmada que o antecede e complementa. Tá certo? Como se viu no caso da Espanha, você tem um objetivo estratégico, você solta a bomba em um determinado lugar para provocar uma mudança política assim, assim, assim. Tá certo? Isso subentende a colaboração de pelo menos uma parte significativa dos meios de comunicação, que lá existiu. Aqui não tinha. Tá certo? Então aqueles guerrilheiros estavam tudo, desculpa, mas com merda na cabeça. Tá certo? Agora, enquanto eles estavam lá morrendo, o pessoal do Partidão, liderado pelo Prestes, estava lendo Antônio Gramsci, hein? Difundindo Antônio Gramsci em todas as universidades e começando a estratégia da ocupação de espaços e da revolução cultural, que veio a dar certo. Isso quer dizer que os guerrilheiros foram usados como bois de piranha. Nós jogamos esses idiotas lá, os milicos caem tudo de pau em cima deles e não liga para nós. E de fato, os milicos na época diziam literalmente assim: não, com a esquerda pacífica nós não nos incomodamos. E não incomoda mesmo. Não só não incomodava, como até ajudava. O Enio Silveira, que era dono da Civilização Brasileira, editor da Civilização Brasileira, que era o maior editor do partido, ele, poucos meses antes de morrer, ele contou para mim, disse: olha, a minha editora sobreviveu graças à ajuda dos milicos. Quando eu ficava sem grana, eu ia lá no Golbery, tá certo? E dizia: pô, me solta uma grana do Banco do Brasil, é que eu estou apertado. Aí o Golbery passava a mão na cabeça, dizendo: pô, não, meu filho, toma lá a grana. Por quê? Porque não estava ligado com a guerrilha, era a ala pacífica, tá certo? A ala pacífica do partido dominava todinho o PMDB e metade da Arena. Está compreendendo? Então, isso para você ver como esses milicos estavam totalmente por fora, amadores completos, está entendendo? E quem entendia mais ou menos o processo estava do lado deles, como o Gás. O caso do Gás. Então, quando o pessoal fala dos crimes da ditadura, de fato, fez muitos crimes. O pior deles foi invadir Cuba, ajudar Cuba a invadir Angola e matar 100 mil pessoas lá dentro. Fizeram isso com arma brasileira, dinheiro brasileiro, assistência técnica brasileira, tudo brasileiro. Ainda vai dizer: ah, horrorosa ditadura direitista. Putz, a vida, onde é que nós vamos parar? Quer dizer, quando eles falam de desinformação brasileira, não é sobre hoje, é sobre todo o período do regime militar. E toda a nossa visão do período está falseada na base. Tanto quando você cobra isso das pessoas, você fala desse negócio de Angola, né? O que as pessoas respondem? Desconversa. Como é que nós vamos admitir que aquele sujeito, que, né, aquele general sanguinário, estava nos ajudando? Então dá a impressão, por exemplo, sei lá, durante o período do Gás, houve relativamente pouca violência contra a esquerdista aqui, praticamente parou. Houve aquele caso do Vladimir Herzog, lembra? O sujeito que morreu lá, e uns disseram que se suicidou, outros que foi assassinado. Deu a impressão de que o assassinato do Herzog, se é que foi assassinato mesmo, foi uma coisa muito mais grave do que a morte de 100 mil angolanos. Ah, aqueles angolanos, os caras tudo que viviam de tanga, não interessa, não é nem gente, pode matar. Entendeu? Entendeu? Por que, ao arrolar os crimes da ditadura, você não os lança na conta dela? Esses 100 mil angolanos. Isso aí não pode, né? Então você supor que houve realmente um movimento anticomunista articulado aqui, falando, isso nunca existiu. O anticomunismo brasileiro sempre foi espasmódico. Quer dizer, que em certos momentos dá um faniquito nos caras, fica com medo e fazem alguma coisa. Entendeu? E foi o que aconteceu em 64. Agora, também existe essa, não, os americanos, a CIA planejou tudo. E, né? Agora, por exemplo, o governo americano liberou a correspondência entre o embaixador Lincoln Gordon e o presidente Johnson, né? E, então tem lá um comunicado do dia 29 de março do embaixador dizendo para o Johnson: porra, nós precisamos fazer alguma coisa. O movimento dos caras está para estourar, nós precisamos de alguma providência, nós temos que tomar. Né? E daí isso é publicado na imprensa: olha a prova de que a CIA interferiu. Ele diz: escuta, mas espera, mas se 2 dias antes do movimento o embaixador está dizendo que o presidente tem que fazer alguma coisa, né? Quer dizer que eles praticamente foram pegos de calças na mão. Ou será que em 2 dias eles planejaram tudo aquilo e, né, articularam todo o movimento? Quer dizer, você tem aí a prova de que a CIA assistiu o negócio, né, entendeu até certo ponto e não deu tempo de fazer porra nenhuma, aliás, nem precisou. Não precisou por um motivo também imprevisível, porque quando o Mourão Filho saiu de Minas Gerais, começou a baixar para o Rio de Janeiro, espalhou-se entre as esquerdas, e eu sei porque eu estava lá, tá certo? Que vinha haver uma matança extraordinária, era a noite de São Bartolomeu, sai de baixo que eles vão matar todo mundo. E nós, que éramos militantes estudantis, saímos desesperados procurando as lideranças para que nos orientassem quanto o que fazer, e cadê as lideranças? Tinham todas desaparecido, tinham entrado para as embaixadas, iam para o Uruguai, tinha sumido realmente todo mundo. Só que daí não houve matança nenhuma, não houve a noite de São Bartolomeu. Bom, e agora, como é que você faz para aguentar o vexame? Morreram duas pessoas. Né? Um, de fato, foi morto por um soldado. Eu estou reagindo isso aqui, o soldado deu um tiro. E o outro foi um estudante que, por engano, baleou um colega. Isso foi o total de violência de 31 de março a 1º de abril. E, no entanto, em face disso, houve a debandada geral, todo mundo fugiu como se fosse, né, Átila ou Huno chegando aí com suas tropas para nos comer vivos. Quer dizer, que foi um show de covardia, assim, monstruoso, como eu acho que nunca houve na história de nenhum país. Não, eles não mataram ninguém, mas eu não pretendiam matar, mas também não tinha ninguém para matar. Tem até a história do Prestes, que fugiu com tanta pressa que deixou todas as cadernetas de endereço lá. É. Ficou célebre esse episódio das cadernetas do Prestes. Não, ele foi, claro que foi planejado. Os caras ficaram 2 anos tentando articular aqui, isso, aquilo, conhece pessoa por pessoa quem participou daquilo. Não, não, o movimento não durou 20 anos. O que durou 20 anos foi o regime militar. O movimento não, o movimento se esgotou a hora que os caras chegaram no poder. O movimento era só para isso, era só para tirar o João Goulart. Sim, o golpe militar. Como econômico? Onde? Onde se tem isso? Caramba, de onde você tirou isso? O objetivo era tirar o João Goulart. A política econômica seguida depois, a primeira, variou, eles têm 4 variações, né? Você não tem política constante. Você vê aqui, e sobretudo, vamos dizer, a nossa dívida, tá certo? Ela vem toda da formação dessas 200 estatais do seu gás. Então, muita grana para fazer isso. A dívida acumulada naquele período foi de fato monstruosa. E nós estamos usando essa dívida para quê? Para pagar funcionário público. Você acha que isso estava nos planos de 64? Você vê, quando saiu, no período Médici, o Brasil alcançou um crescimento de 15% ao ano. Foi um negócio monstruoso, tá, de progresso econômico. No momento seguinte, os caras, a pretexto da crise do petróleo, já mudam toda a política, já estatizam tudo, tá certo? E aí se inscreve a dívida monstro. Não, claro que não precisava. Não, eu mesmo acho que tudo aquilo foi, como é que se diz, foi tempestade em copo d'água. Acho mesmo. Acho que a guerrilha também foi tempestade em copo d'água. Quer dizer, se eu fosse governante, mas tem uns caras fazendo guerrilha lá no Mato Grosso, você deixa fazer, porra. A população os considera criminosos, os odeia. Todo lugar que eles vão, né, eles vão lá falar com os camponeses saem correndo para ir da delegacia para denunciar onde eles estão. Os caras estão ferrados. Entendeu? O perigo realmente estava justamente na esquerda pacífica. Eles dizem, olha, peraí, nós temos que dar um jeito nesses caras que estão se daí no PMDB e Arena, tudo se vendendo para os comunistas, isso aí não pode. Tá certo? Então, tinha que ter tido um combate na esfera cultural, publicitária, etc., que não houve. Não fizeram absolutamente nada. Agora, você... Olha... Com experiência de 30 anos, até seguro o seguinte, sempre que você pega esse pessoal comunista falando mal de algo, é porque, em geral, esse algo você está ajudando. Se você rastrear um pouquinho, você descobre. É como o Plano Colômbia. A dívida externa foi feita para quê? Para criar essa imensa máquina estatal, tá certo? Do qual você vive e que você quer aumentar ainda um pouco mais. Então, quer dizer, você faz o crime e ainda acusa, e sai acusando. Daí você sai limpo, aí ninguém vai se lembrar de achar que o criminoso é o próprio acusador. Isso é desde Lênin é feito assim. Não estou falando isso por uma posição política, não, isso é justamente por ter verificado que as coisas são assim, em um caso, dois casos, três casos, quatro casos, e, pô, mas é sempre assim? É sempre assim. Pode ter um caso ou outro que não é assim, mas em geral. Você veja que a propaganda anti-Geisel aqui dentro era tão forte, mas tão forte, que o Glauber Rocha não aguentou e foi embora do Brasil. Os caras queriam torcer o pescoço dele por ele ter dito que o Geisel era a favor deles. Está na cara que era a favor, só que ele não podia dizer, e aquele cara tá dando com a língua nos dentes, nós temos que acabar com ele. Não era uma divergência de opinião, ele estava a favor do Geisel e nós estamos contra. E por isso nós não gostamos dele. E vamos, como é que se diz, tapar a boca da oposição. Não é nada disso. É se ele começa a dar muita bandeira de que o Geisel está ajudando a gente, nós saímos moralizados, então vamos calar a boca do desgraçado. Dizemos que ele é louco, como disseram na época. Dizendo, não, o Glauber precisa se tratar, tá certo? Porque ele não era a oposição, ele era um maluco que está dando para a língua nos dentes. Eu não sei o que o Gouberi pensava naquela época, então, mas não sei. Mas vendo o que ele fez depois, a gente entende que ele e o Geisel eram um cara de uma linha caracteristicamente nascerista. Quer dizer, ultranacionalista, anti-americano até a base, tá certo? Não total, e adeptos de uma economia semi-socialista. Ou seja, eles eram igualzinhos à sociedade fabiana, igualzinho ao Partido Trabalhista Inglês, sabe? Quer dizer, é a esquerda, tá certo? Que pode ser na economia um pouco menos radical, mas às vezes nas suas ações é muito mais radical até do que os comunistas. Então eu não sei se o Gouberi já pensava assim no tempo da Revolução. Eu sei que quando ele teve o poder na mão, ele e o Geisel fizeram exatamente isto. Mas é curioso, a hora que chamaram o Azevedo da Silveira para ser o ministro das Relações Exteriores, porra, ele seria mais ou menos, sei lá, você imagina, sobe um governo de direita, né? E bota lá o ministro das Relações Exteriores, Marco Aurélio Garcia. O que que você acha? Você põe um cara desse quando você está a fim de mudar a política externa, passar para o outro lado, é claro. Então você coloca um sujeito, vamos dizer, que é simpático, né, àqueles apoios internacionais que você quer conquistar. E o Azeredo era simpático a quem? União Soviética, China, Cuba. Os americanos tinham horror dele. Então, a hora que colocou isso, ó, peraí, então tem uma mudança da política externa. A hora que começa a reestatizar tudo, eu digo, porra, então ele quer o socialismo internamente também, porra. E depois, ajuda a Cuba a invadir Angola, falou, o cara está nitidamente integrado na estratégia comunista mundial. Agora, mas será que ele era comunista? Olha, as crenças pessoais do indivíduo não importam muito. Tá certo? Importa a atuação real, o esquema dentro do qual ele está, o esquema de poder dentro do qual ele está. Agora, se ele gosta, se ele não gosta, não sei, jamais saberemos. Está compreendendo? Então, a história. Ah, tivemos um regime de direito durante 20 anos? Não, tivemos um regime de direito durante 10 anos. Como virou? Fala, essa história precisa ser contada. Mas, veja, o filho do Médici escreveu um livro de memória sobre o pai, no qual ele conta o seguinte, que no governo Médici estava tudo pronto para vir a eleição em seguida. Né? E que daí a turminha do Geisel e do Figueiredo forçou, né, para que o regime permanecesse pelo menos mais 8 anos, para que eles ocupassem o poder. Ou seja, eles prolongaram, deram uma sobrevida artificial à ditadura. A guerrilha estava liquidada, não tinha mais pretexto para ter ditadura. Né? O país estava indo muito bem economicamente, falou, pô, agora só falta o quê? Só falta democratizar esse negócio e fazer, vamos dizer, uns benefícios sociais, aí distribuir um pouco melhor a grana e fica tudo bem. Era essa a ideia do Médici. A gente lendo o livro do filho do Médici, você vê que o ressentimento que ele tem com os caras, né, que eles abortaram tudo, toda a obra do pai dele, né, é terrível. Eles são uns caras criminosos, eles são mesmo.
É um acidente mal explicado no primeiro presidente, né, o Castelo Branco, acidente...
Até hoje não se sabe exatamente. Tá certo? Agora, entre o Castelo e o Médici, praticamente esta coisa não teve governo, porra. Porque o Costa Silva foi tremendamente confuso. Não era burro, não, como as pessoas diziam. Mas, lendo depoimentos de amigos dele, né, você fica um cara que ele ficou 24 horas por dia com dúvida, sem saber o que fazer. Acreditar que fosse um homem bom, bem intencionado, queria ver, mas sempre não sabia. Dá um passo para frente, dois para trás, tá entendendo? Depois veio a junta militar, que a única coisa que fez foi instituir a pena de morte, que jamais foi levada à prática. E depois veio o Médici, que foi, junto com o Castelo Branco, talvez o melhor presidente que essa coisa já teve. Que fez a coisa andar. Tá, né? E naquele discurso de posse dele, em que ele prometia a abertura democrática, o cara estava fazendo realmente tudo aquilo. E ia ter. Entendeu? Depois, o que acontece? O plano foi abortado, a ditadura prolongou-se inutilmente e sem menor necessidade por mais 8 anos. Cria-se essa monstruosidade, esse ogro estatal, entendeu? Do qual até ninguém sabe o que fazer, porque chega na hora, agora vamos privatizar. Então, o que você faz? Quem vai comprar? É a mesma correola, tá entendendo? Que ajudou você a montar. Então, seja estatal, seja privado, ele está na mão do mesmo cara, pô, nunca sai. Entendeu? Então, e daí acumula-se a dívida monstruosa, e daí retroativamente, desde o golpe militar, foi dado para nos atrelar aos bancos estrangeiros, etc. A visão que se tem dos bancos estrangeiros, sobretudo do FMI, também é absolutamente falseada. Os dois fundadores do FMI foram John Maynard Keynes, que era um socialista fabiano, e Harry Dexter White, que era um agente da KGB. A ideia do FMI era simplesmente instituir a economia controlada em nível mundial. Mas, como sempre, a estratégia comunista nunca vai por um lado só, ela vai por dois. Nós fazemos isto porque isto adianta o processo de socialização burocrática. Existe. Você tem duas estratégias: o socialismo revolucionário e o socialismo burocrático, através da burocracia, que é o Fabiano. Então, nós damos um passo na direção do socialismo Fabiano, instituindo, vamos dizer, a regulamentação, a administração mundial da economia, por um lado, e, por outro lado, nós ainda tiramos proveito publicitário dizendo que isto aí é um empreendimento imperialista, capitalista, etc., etc. Tanto que você viu, é raras vezes em que o FMI agiu politicamente, poucas vezes você vê uma interferência direta do FMI para, vamos dizer, dirigir o curso dos acontecimentos, vamos dizer, quando a resolução da situação depende do FMI, a única vez que ele age efetivamente, quer dizer, estrangulando uma economia de propósito, foi com o governo Somoza. Ele derruba o governo Somoza para entregar o poder para os sandinistas. E, curiosamente, ninguém na esquerda disse intervenção imperialista. É claro, é a favor dele, então não é imperialista. Entende? Não, as definições nominais de esquerda, de direita, de pró-capitalista, pró-socialista, vamos dizer, são apenas, vamos dizer, uma bobajada para consumo público. Se você tem um intuito de conhecer a coisa mais cientificamente, você precisa ver que, primeiro, todo discurso ideológico é um discurso pretextual. Ele não diz o que as pessoas vão fazer realmente. Diz apenas o que ele quer que você pense que ele está fazendo. Então, você precisa sempre comparar, articular o discurso ideológico com a estratégia efetiva. E daí você entende. Agora, você vê que o poder desta desinformação esquerdista no Brasil é tão grande, se você pegar, por exemplo, os livros que existem sobre o regime de 64, né, são milhares e milhares e milhares e milhares de livros, né? 99% deles escrito por pessoal da esquerda. E quando aparece um escrito pelo outro lado, não vai para as livrarias, não é comentado em jornal nenhum, não se fala nada, 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 nada. Por exemplo, esse livro do Filho do Médici, o livro é fundamental, porra. Não é um livro bem escrito, né? Não é um livro de valor literário, nem nada, mas, peraí, o cara assistiu coisas importantíssimas, ele sabe como é que... Por que que a ditadura durou mais 2 anos? Mais 8 anos? Tem que explicar, né? Se o principal problema estava acabado, que era a guerrilha, por que durou mais 8 anos? O cara sabe a história. Então, por que que ninguém falou nada deste livro? Porque se você começa a puxar pelo fio da meada, você entende que houve um golpe de esquerda dentro do movimento da direita, porra. E daí, quer dizer, porra, quer dizer que o tal do Glauber Rocha tinha razão? Tinha. Ele só deu com a língua nos dentes antes do tempo e pagou por isso. E aprender a analisar essas coisas é uma vida, entendeu? Eu digo para você que só muito recentemente eu me senti seguro para analisar essas coisas, muito recentemente. Porque não basta você ter os fatos, você precisa ter os conceitos que lhe permitam analisar, entendeu? É preciso que você tenha, vamos dizer, uma estrutura teórica por um lado, e você tenha a armadura dos fatos por outro, e você consiga articular um com o outro cuidadosamente. Dá um trabalho miserável. E quando você chega a entender, você pode ficar na posição que eu estou, eu já entendi tudo. Não? Só que agora não adianta nem avisar as pessoas, porque agora é tarde, agora já aconteceu, tá certo? Então a gente vai aqui anotar e dizer, olha, livrei a minha cara, quer dizer, eu atestei que eu não estava dormindo também. Mas o que estava acontecendo vai continuar acontecendo e ninguém vai parar essa porcaria. É isso? Quer dizer, agora o nosso julgamento pessoal, se você gosta ou não gosta, diga outra coisa. Por exemplo, você chamar o Fidel Castro, se ele está ali aqui, ele vai concordar com o meu diagnóstico. Ele sabe que foi isso que aconteceu. Só que ele gosta. E a gente gostar ou não gostar, quer dizer, nem Floyd, nem Country Boys, tá vendo? E se você pensar que, vou mapear aqui todo o Brasil, e que correntes políticas que existem, que podem dar conta de um negócio desse, não tem nenhuma. Então, a única, vou dizer, o processo brasileiro de caminhada para transição para o socialismo, as dificuldades que ele tem são de ordem interna, são dificuldades práticas absolutamente incontornáveis pelo tamanho do território, pela dificuldade intrínseca da coisa, pela necessidade de você manter a economia funcionando durante a transição. Esses são problemas horríveis, né? Então, quer dizer, a coisa demora um pouco mais só por causa disso, só por causa de dificuldades intrínsecas e não por causa de alguma oposição. A oposição não tem. Você pega um cara como Antônio Hermílio de Moraes e diz, bom, se houvesse no continente inteiro, né, uma onda anticomunista, tá certo? Se tivesse, vamos dizer, uma vasta propaganda anticomunista no mundo, etc., podia ser até que ele se sentisse animado a colaborar com o movimento anticomunista. Né? Mas, neste momento em que tudo é favorável ao outro lado, você acha que algum Antônio Hermílio vai se aventurar? O que é isto? Ninguém vai fazer isso. Teve esse. Ah, o Setúbal começou apoiando a Marcha da Família com Deus pela Liberdade? Sim, agora. 3 anos atrás, quando ele montou o Instituto Cultural Itaú, para quem que ele deu a presidência? Para o Frei Beto. Entendeu? Experimenta hoje. Você vai, olha, chega lá no Setúbal e diz: olha, quero que ele faça uma campanha anticomunista. O senhor me dá uma grana? E te põe de lá para fora a pontapés. Mas se diz, não, eu aqui, quero fazer uma ONG, né, para cidadania, para ecologia, então chove dinheiro. Quer dizer que a classe empresarial brasileira, que nunca teve muito, não teve nenhuma consistência, na verdade, ideológica, nem doutrinal, nem coisa nenhuma, ela vai para onde a tendência internacional empurrar. Como os Estados Unidos se abstiveram de qualquer ação aqui ao longo de 10 anos, pelo menos, ficou todo mundo contra. Outra coisa mais fácil é ser anti-americano, porque não tem americano nenhum. Quer combater os marinos na Amazônia? Pô, vamos combater e vamos vencer, porque não tem nenhum. Vamos tirar as ONGs americanas da Amazônia? Facílimo também, porque não tem nenhuma. Vamos falar mal dos americanos? Pode falar, não tem nenhum americano para responder. Ao que tenha, de vez em quando aparece um artigo meu e eu digo que as coisas não são assim. Mas você não vai confundir eu, tá certo? Este que vos fala, tá certo? Com uma força política organizada. Você não vai querer comparar. Tá certo? Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso. Tá certo? Estou falando. Tá bom. E você também.